A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje abordar a diversidade sexual a partir da perspectiva do professor Wilton Garcia, que é da FATEC, e também do Programa de Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. Wilton, antes do intervalo, no bloco anterior, eu te perguntei como é que o transgênero fica dentro dessa sopa de letras, né, que seria o LGBTT, muitas vezes, né, que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, né? Como é que ficaria o transgênero dentro desse contexto?
Olha, isso eu diria que não é uma resposta fácil de responder, uma vez que é uma identidade em fluxo, é uma identidade no trânsito. Só para você ter uma ideia, tem uma autora, Beatriz Preciado, que no momento está passando por um processo que quer ser chamada de Paul Preciado, e ela tem, inclusive, discutido uma não identidade. Ela não quer um localizador de identidade. Então, a gente precisa de ver aí, ou de pensar esse transgênero como uma possibilidade, porque não é um desafio apenas biológico, sai do feminino, vai para o masculino, ou sai do masculino, vai para o feminino. Mas a própria condição psíquica, a própria condição social e até mesmo política, né? Quando a gente fala assim, a questão gay, um assumir-se gay, eu, por exemplo, me reconheço como gay desde os 14 anos de idade. É no momento, inclusive, que de uma forma de eu estabelecer uma relação com o mundo, eu e o outro, né? Como é que o outro me vê, me ouve, me observa e vice-versa, como que eu observo o outro. O transgênero, às vezes, ele não se reconhece no corpo, às vezes ele não se reconhece na psique. Tem vários fatores que envolve. Nós poderíamos pensar desde a ideia da teatralidade, do cross-dressing, da drag queen, das travestis, dos transexuais, enfim. Transgender, até levando para o inglês, né? Eu diria que é um campo de possibilidades, e são múltiplos, não são poucos.
A questão da homofobia, né? Então, nós hoje temos um congresso conservador que passa muito pela questão da religião, interferindo nas coisas do Estado e dentro do próprio congresso, e há uma recusa em se reconhecer a violência pela questão da diversidade, da orientação sexual. Como é que você vê essa questão?
Então, essa é uma questão bastante complexa, e eu diria que este é o momento sério da discussão, porque enquanto estamos assim conceituando, definindo ou conversando sobre determinados pontos da diversidade sexual, ainda vai se constituindo um quadro. Mas quando a gente fala de homofobia, a gente está falando de intolerância, né? O que é insuportável, inclusive, para uma sociedade que se diz democrática, a questão da violência. Eu diria que é facílimo ser gay assumido de um posicionamento central, que seria como se fosse numa parada gay na Avenida Paulista. Mas quando a gente pensa em termos de periferia, em termos de interior, nessa imensidão que é este país, isso é algo que me preocupa bastante. Só para você ter uma ideia, a questão conservadora, seja de segmento religioso ou da própria sociedade, porque, infelizmente, nós temos assim, toda uma questão marcada por conservadores, mas a gente precisa de pensar num certo Estado democrático em que a diferença é viável, em que a diversidade, as alternativas, né, a alteridade acontece. E isso é estranho, porque nós temos problemas com os políticos, mas temos problema também com a igreja, como temos problema com a polícia, como temos problema com as instituições, como temos problemas, inclusive, também de ordem pública. Quando nós reconhecemos, inclusive, que o outro está sendo violentado e nós pouco nos posicionamos a respeito.
Tem uma campanha feita pela Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, que é do Rio de Janeiro. Eu gostaria de que ouvíssemos e depois você comentasse a respeito.
A homofobia é uma violência
de ódio
que impõe sofrimento não apenas a lésbicas,
gays,
bissexuais, travestis
e transexuais,
mas também a seus familiares e amigos.
Uma agressão contra mim,
contra você
e contra todos nós que acreditamos num país melhor.
O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial
de assassinatos homofóbicos. E a cada dia um cidadão é morto
por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero.
A SEDES, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro,
acredita que juntos somos mais fortes
e que podemos dar um basta na violência
e construir um futuro melhor
para todos nós.
Não fique calado
diante da homofobia.
Se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis.
Só é bom para um
quando é bom para todos.
SEDES, sua voz na luta contra o preconceito.
Então é uma campanha da SEDES, né, que é a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, e tem aí muitos atores globais, né, alguns deles: Antônio Pitanga, Glória Pires, Bete Lago, Matheus Solano, Marcos Pasquinha, Esteno Garcia, Bruno Galhaço, dentre outros nessa campanha que foi feita para a televisão, né? Ela é em audiovisual. Como você vê esse tipo de campanha, o impacto que ela pode trazer na sociedade?
Então, esse tipo de campanha é exemplar e é necessário, inclusive, e é lamentável nós precisarmos de dizer isso à sociedade, mas quando se fala sobre injúria, quando se fala sobre preconceito, quando se fala sobre injustiça, discriminação, essa violência contra minorias, isso deixa a gente, enquanto nação, atrasado. Nós estamos, então, atrasados. E nesse ponto, eu acredito que o papel da mídia, como o papel da universidade, é melhorar essa agenda, como o papel também da política. Nós não podemos deixar de entender que somos multiculturais. E nesse sentido, a homofobia, mais do que um crime, ela é uma violência contra a sociedade. Não é aquela travesti que morre, não é aquele gay ou aquela lésbica que é machucado. É a sua família, é o seu bairro, é a sociedade. Assim também como a própria questão que a educação, quando a gente fala na nossa incapacidade de lidar com a diferença. Se é uma educação que é uma educação à la Paulo Freire, vamos dizer assim, libertária, olha, nós precisamos caminhar muito, ainda falta muito para a gente avançarmos e podermos sim entendermos os nossos encontros, as nossas eróticas, os nossos desejos, a nossa sensualidade, o nosso jeito de ser está na nossa brasilidade.
Na seleção musical que você nos trouxe aqui, você também acabou trazendo aí a Toca Velho de Coroa, é isso mesmo? A Toca Velho de Coroa, interpretada aí pela Fabiana Cosa. O que significa primeiro esse título, Toca Velho de Coroa?
Esse título significa uma evocação, né? É a gente chamar a nossa ancestralidade. Nós somos um país de colônia, mas que tem traços tanto aí da comunidade indígena quanto da comunidade africana. Nós temos um volume enorme, vamos dizer assim, uma população muito mais negra, mestiça, do que necessariamente branca. E a gente precisa começar a reconhecer isso. E aí a Fabiana Cosa, que inclusive é uma amiga também, eu acho que é uma maneira de saudarmos nossos ancestrais, a questão da escravidão, que é algo tão difícil também e que que nos deixa muitas marcas, mas que eu acho que a gente tem que pensar isso como valor humano. E até mesmo gostaria de ressaltar que a relação da campanha que você acabou de apresentar agora há pouco com o que a Fabiana fala ou com o que nós estamos conversando aqui tem a ver com direitos humanos, né? Enquanto nós estamos falando sobre luta de direitos humanos como ativismo, a gente, sem dúvida nenhuma, faz o papel de professor, trabalha a questão da reflexão na universidade, mas também enquanto um despertar para a sociedade refletir acerca dessas questões.
Perfeito. Então nós vamos ouvir Toca Velho de Coroa, interpretada por Fabiana Cosa. Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado hoje o professor Wilton Garcia, nos falando a respeito de diversidade sexual. Pois é, Wilton, você trouxe aí pra gente a música Velho de Coroa, na voz aí da Fabiana Cosa, e você fala a respeito da ancestralidade, né, que essa música nos traz, e talvez representando aí não só a ancestralidade do negro, mas a ancestralidade de todos os grupos da diversidade. Dentro desse contexto, atualmente a questão da diversidade, principalmente da diversidade sexual, dentro dos meios de comunicação e telenovela, tem sido muito debatida, né? A questão, por exemplo, do beijo gay, a questão de uma série de coisas, demonstrando que a sociedade brasileira ainda está nessas questões quando outras televisões do mundo já ultrapassaram essa fase, já estão bem mais avançados. Como é que você vê tudo isso?
Eu diria que, sem dúvida nenhuma, entrou na agenda, vamos dizer assim, da mídia, né, a questão da diversidade, mas aí a gente tem que perceber, enquanto espectador, telespectador, enquanto internauta, enfim, a gente tem que perceber o que é informação, o que é entretenimento, né, porque, de modo geral, quando eu trago, por exemplo, a música da Fabiana Cosa para a gente saborear aí, é a questão do saber, né? Esse ancestral que me traz um saber e que está no cotidiano. Quando a gente está falando sobre essa discussão do beijo gay, eu acho que, mais do que isso, ali pode ter e pode não ter a questão da transgressão, da subversão, ou de uma espécie de um desafio à moral dos bons costumes, mas a gente, às vezes, perde a oportunidade de um afeto. A gente perde a oportunidade, inclusive, de pensar na felicidade. E felicidade é algo muito maior, muito melhor ou muito mais abrangente, né? O nosso próprio bem-estar. A gente, talvez, na sociedade contemporânea, está cada vez mais interessado no frisson disso que aparece e é mediatizado e vai ser escandalosamente colocado como se fosse uma grandeza, mas você há de convir que algo que eu diria tal qual a gente deve pensar sobre orientação sexual, como também a questão de gênero. Eu vou pedir licença para encaminhar um tema, uma coisinha mínima, mas que eu acho que também é fundamental. Nós temos o problema do Plano Municipal de Educação, que retirou a palavra gênero. Agora, pergunta você, como é que a escola fica sem discutir o que o cotidiano da sociedade tem de uma maneira tão rica, tão plural, como essa questão do gênero que está aí na discussão, não só do plano municipal da cidade de São Paulo, mas do país.
Nós estamos chegando ao final, mas não poderíamos deixar de falar a respeito do seu trabalho. Você vai estar com uma exposição na Universidade Estadual de Nova York, em Nova York, chamada Fotografia, que é sobre fotografia e vídeo instalação, tendo aí a questão da temática da diversidade.
Né? Isso. É um trabalho que a curadoria é do professor Rick Santos, é um professor que eu tenho dividido bastante experiências com ele. Ano passado ele publicou aqui no Brasil o livro Poética da Diferença, que trata das questões queer, né? E é um convite que ele me fez e o professor aí me trouxe a oportunidade para eu apresentar fotografias e vídeos lá.
E essas fotografias são personagens brasileiros?
Normalmente a temática do corpo, que eu trabalho com ora bailarinos ou bailarinas, aí depende, mas sempre a temática do corpo.
Bom, o que se pode dizer é que você é um pesquisador de vanguarda, né? Está sempre à frente do seu tempo. Quando em 2012 você traz essa temática do homoerotismo, né? É interessante. 2002, aliás, desculpa, 2002 você traz essa temática. É bastante interessante porque a universidade ainda estava começando a discutir essas questões, né? Então você é uma pessoa de vanguarda. Agradeço muito a sua presença aqui.
Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição.
Espero que você volte mais vezes.
Será um prazer, obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como tema hoje falar a respeito da diversidade sexual na visão aí do professor Wilton Garcia. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.